nome de Augusto Inácio é incontornável na história do Sporting Clube de Portugal. Até à passada semana, ele era o último treinador português que tinha conquistado o título de campeão nacional para o clube de Alvalade. Foi na época 99-2000. Perdeu agora o lugar para Ruben Amorim, mas Inácio, coração de leão, é e será sempre um dos campeões com o nome gravado na história do clube. Nessa época, 99-2000, João Paulo tem 6, 7 anos? Foi o que me disse? 7 anos. Já é da família sportinguista, mas ainda não era da família inacista, é assim que se diz?
Mais ou menos.
Já explicaremos porquê. De qualquer forma, como é que viveu antes de ir aqui ao pai? Comecemos pelas memórias do mais pequenino, que ainda dava para ir de calções, não?
É verdade, ainda não.
Bibi calções, provavelmente.
De calções. Cor de cabelo feito pela mãe.
Pintou o cabelo de verde, foi isso?
Também, mas o que mais me recordo foi, pronto, eu era muito pequeno, já foi há 20 anos, já passou muito tempo, e aquilo que mais me recordo foi do jornalista Nuno Luz ter dito que Inácio fechou os olhos e olhou para o céu para fechar o título, e bem, posso não ter vivido a 100%, porque tinha 7 anos, não é? 7, 8 anos. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, o carinho que sentia dos adeptos, sempre que viu o meu pai, é indescritível. E os vídeos, às vezes que eu vi o jogo Sporting, Salgueiro Sporting, no caso, foi fantástico.
Conhece o jogo de trás para a frente?
Já conheço o jogo de trás para a frente. Aliás, conheço quase todos os jogos de trás para a frente. E é uma alegria muito grande e é com muito orgulho que digo a toda a gente, a todo mundo, que é o meu paizão.
E voltando ao início da resposta do João Paulo, que guarda a tal imagem, a imagem do Inácio a olhar para o céu, foi o momento em que o Inácio fala com o seu próprio pai, quando conquista o título. É
Sim.
Esse momento.
Deixa-me só fazer aqui um parênteses e dizer, ainda bem que já há um sucessor para o Inácio, português, porque não era nenhuma medalha para mim estar as pessoas estarem sempre a recordar que fui o último treinador português campeão. Eu gostaria de ser recordado, o Inácio foi o último treinador português campeão, mas logo a seguir o Sporting, ao fim de 2 anos, foi campeão outra vez.
Pois
não
foi,
este ato ao fim de 19. Foi muito tempo, ainda bem que apareceu o Ruben Amorim, e agora espero que o Amorim continue e que ganhe, mas se não ganhar e sair, que venha outro português e ganhe logo a seguir, que é sinal que o Sporting é um clube vencedor e não está tanto tempo, como teve duas fases, uma com 18 anos que foi comigo e outra com 19 agora com o Ruben Amorim. Mas estava-me a perguntar...
Da tal imagem, quando o Augusto Inácio
a imagem
é campeão,
que
quebra o jejum.
Eu tinha 27 anos e praticamente... O Sporting não quis renovar comigo. Ou seja, o contrato que me dava era mesmo para dizer assim, não aceites. E eu fui para o Futebol Clube do Porto. E eram 2 da manhã, em casa dos meus pais.
Que eram sportinguistas.
Jesus, meu pai e a minha mãe, Jesus.
Convém.
Doentes mesmo, doentes. Um quadro lá na sala de jantar, era um leão com um olho assim de vidro bem, bem relançado, mas era um leão que aquilo ocupava logo a parede toda. Ainda por cima vivíamos em frente ao campo do Sporting. E vimos os treinos e os jogos, antes de Alvalade ser fechada, vimos os jogos... Na varanda. Não é bem uma doença, mas era realmente algo de orgulhoso para todos nós, que a família era toda sportinguista. E eu lembro que às 2 da manhã disse assim, pai, tenho uma novidade para lhe dar. Para lhe dar, na altura, era para o senhor, para você, não é? Agora, às vezes é o tu. Não tem nada depreciativo, mas era assim que se tratava os pais. Não vou continuar no Sporting, vou para o Porto. Ele ficou, diz assim, como? Expliquei-lhe. Tu é que sabes a tua vida. Eu tinha 27 anos, tinha 2 filhos. Naquela altura, 3 anos de contrato, 30 anos, já é velho, já acabou, já não fazes mais contrato nenhum. Eu disse, bom, tenho que olhar para a minha vida, o Sporting não, nem se aproxima sequer.
E convém, ganhar talvez, menos... convém talvez sublinhar, desculpe, Inácio. Prefere que o tratem por Augusto Inácio? Inácio?
Não.
Augusto, ele é diferente.
Eu para os amigos é Augusto, mas como conhecem por Inácio, é Inácio, 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 é Inácio que fica.
Pronto. Só para fazer aqui um sublinhado, é que à época os ordenados dos jogadores não tinham nada a ver com os
Sim,
valores
mas eu,
que vemos
mas eu até
hoje.
Posso explicar, eu não tenho problemas nenhuns. Eu ganhava no Sporting 1.100 contos ano e o Sporting dava 1.130 contos ano. Dava mais 30 contos ano. O Porto dava-me 5 mil contos ano. Em 3 anos, 15 mil. E o Sporting dava-me 3 mil e qualquer coisa, contos. E eu disse ao Sporting, pá, se me derem 2 mil contos ano, eu prefiro ficar aqui. Porque eu nunca pensei na minha cabeça sair de Lisboa e sair do Sporting. E o Sporting disse que não, que era aquilo que o máximo podia lá chegar. E o meu pai depois só me disse, eu gostava de ir ver um jogo às Antas. E foi. E disse-me, olha, eu vejo que as pessoas gostam de ti, vejo que estás bem, mas o meu sonho é que é que tu voltes ao Sporting para seres campeão. Eu disse assim, ó pai, como jogador é difícil. E eu quando volto ao Sporting, 18 anos depois de ter saído, ou seja, saí em 1982 e volto na época 99-2000, e o Sporting assim é campeão. É evidente que a primeira imagem que veio-me à cabeça foi logo, pai, também és campeão. E tanto assim foi que eu quis homenageá-lo que, quando eu recebi a faixa de campeão...
Foi ao cemitério.
Fui ao cemitério. Ó pai, eu sei que me vão roubar a faixa, mas eu tenho que ser justo, quero-te dar a minha faixa de campeão. Então eu pus lá na campa a faixa de campeão. Por curiosidade, no outro dia fui lá.
Ah, era isso que eu ia perguntar.
Por curiosidade, no outro dia fui lá. Mas foi por curiosidade, porque eu não ia todos os dias ao cemitério. Aquilo
ainda pesava.
Relembrava-me muitas coisas e... Ainda hoje falo com o meu pai, ainda hoje falo com ele. Tinha-se já cá ver se a faixa está cá. Quando cheguei lá, já me tinham roubado. Mas foi uma homenagem que eu quis prestar ao meu pai por tudo aquilo que ele foi para mim e, acima de tudo, pelaquela promessa que gostava que um dia voltasse ao Sporting e fosse campeão.
E assim foi.
E foi.
Isso, e assim foi. Talvez ele tenha, muitas vezes fala-se da estrelinha da sorte, talvez a sua estrelinha da sorte tenha sido também um pedacinho, o seu pai, já lá em cima, a ajudá-lo aí nesse caminho e nessa conquista. João Paulo, ouviu contar esta história muitas vezes.
É verdade, é verdade.
De alguma forma, sente que esta história define um bocadinho o homem Augusto Inácio, nem tanto o adepto, nem tanto o treinador, mas é um bocadinho do homem que é o seu pai, o paizão, como dizia há pouco.
Totalmente. Se vocês convivessem diariamente com o meu paizão, vocês iam ver que todas as palavras que o meu pai diz são todas sentidas do coração, e quando o meu paizão diz que é do Sporting, é realmente alma de leão. É alma de leão, e tudo o que o meu pai diz é puramente sentido.
É o homem com o coração na boca.
Exatamente, exatamente. Uhum.
Qual dos dois quer explicar, só para as pessoas ficarem a perceber bem, como é que o João Paulo entra na sua família?
Eu explico.
Porque depois desse título, na época seguinte, o Augusto Inácio está no Sporting, mas por pouco tempo, as coisas não correm bem. A história é pública, não vamos contar, e acaba por ir treinar o Guimarães.
Exatamente. Eu quando saio do Sporting, eu vou para Guimarães, e quem está de fora ou falar a Vitória de Guimarães diz assim, pá, Vitória de Guimarães é um grande clube, tirando os grandes, não é? Mas como adeptos, então, há quase que se compara naquilo que é a atitude, naquilo que é o apoio, naquilo que também que é a exigência, porque aqueles adeptos ali são muito exigentes. Não em tão número, tão grande como os grandes, mas eu acho que a seguir aos três grandes é o Vitória de Guimarães, aquele que tem uma massa adepta, não digo mais ferrenha, mas aquela que tem, marca mais presença nos seus jogos. E fui naquela, diz assim, pá, vamos conseguir. Só quando eu chego lá ao fim de uma semana, digo assim, coxa, onde é que te vieste meter? Porque aquilo era uma confusão de tal maneira que eu disse assim, pá, este grande Vitória de Guimarães pode ser divisão. E foi complicado. Na última jornada é que nos salvámos de ser divisão. Na última jornada. Claro que o plantel de Vitória tinha 25 jogadores e nesse ano foram só 19 embora. Ficaram só 5.
Foi preciso fazer uma limpeza.
Foi o plantel todo. No outro ano, depois ficámos em 8º lugar e é quando é o Euro e o Estádio de Vitória está em obras e nós fomos jogar a Felgueiras e ficámos no 4º lugar, fizemos uma época extraordinária, fantástica. E é nesse período
que eu conheço
a mãe
do João.
Do João. E começámos a conviver como família. Que,
são quantos, seja, agora, ao todo?
5 com os dois da primeira mulher. Tenho o Pedro e tenho a Tânia. Da Tânia tenho duas netas. Que é a Rafaela e a Yara. E da minha mulher, tenho o João, tenho a Catarina e tenho o Luís.
Lembras-te, João Paulo, assim, dos primeiros tempos em que, quando a mãe te apresenta, o Augusto Inácio?
Lembro e lembro-me de mim. Aliás, primeiramente, só puxando um bocado
a fita atrás,
relativamente ao Vitória de Guimarães. Eu gostava muito de futebol e nasci, fui criado em Guimarães.
Portanto, ele... Guimarães também tens uma costela de
Exatamente,
Guimarães.
Exatamente, do Vitória.
Ah, é do Vitória.
A Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães.
Eles gostam.
E só para dizer que realmente lá os adeptos, eu andava na escola e ali 95% dos meus colegas era tudo sócio, iam todos para as claques, ia tudo. E eu, como gostava de futebol, acabava por ir ver os jogos porque, bem, estava em Guimarães, que tinha claro. Era um jogo. Então, quando era Vitória Sporting, para mim era o perfeito, não é? E depois, quando nos apresentou, eu vou ser sincero, vou ser totalmente sincero. O meu paizão tinha sido campeão na 2ª Divisão pelo Beira-Mar. tínhamos acabado de ver uma entrevista do Paisão na televisão. É óbvio que a minha mãe já nos tinha falado, mas na altura não tínhamos a idade nem a mentalidade de agora. E depois, quando estamos a ver uma pessoa na televisão e de repente vemos a pessoa ao vivo, para nós, uou!
Magia!
O que é isto? No início, não sei se por instinto protetor, não sei, mas no início tínhamos sempre aquela desconfiança.
Havia ali um pezinho atrás, não é?
Aquela desconfiança porque é a nossa mãe, é a nossa rainha, é a dona do nosso coração e há sempre aquele receio, não é?
Que a mãe saia magoada.
Exatamente, e nós não queremos isso.
Não era só por quererem a mãe só para vocês.
Exatamente, quer dizer, querer a mãe só para nós, queremos sempre
não,
só
mas isso
para...
queremos sempre, mas percebemos que há espaço para todos.
Exatamente, mas a questão, por exemplo, não é por ser o paizão Augusto Inácio ou o paizão outra pessoa qualquer. Foi mesmo porque, pela pessoa que ele foi, pela pessoa que ele se mostrou, pela maneira que nós vimos a nossa mãe feliz, satisfeita, a sorrir como nós nunca a tínhamos visto. Que a nossa mãe é mesmo uma grande mulher, uma grande guerreira. Com muito orgulho que eu falo mesmo da minha mãe e do meu paizão. A maneira como ele nos tratou sempre como filhos. Pai não é quem faz, é realmente quem cria. E eu tenho que agradecer muito ao paizão, até fico um bocado emocionado.
essas emoções são boas.
E eu agradeço porque muitas coisas foram-me incutidas e muitas das oportunidades que eu tive na vida foram graças à ajuda do meu paizão e vou-lhe ficar para sempre eternamente grato por todas as alegrias, pelo título do Sporting.
À cabeça ao título do Sporting, não é?
Exatamente.
Tudo começa aí.
Exatamente. E pronto, a partir daí foi viver...
Tem sido uma boa viagem.
Tem sido uma boa viagem, com muitas alegrias, felizmente, porque é um treinador campeão, fechando a brasa à sardinha. Sendo campeão pelo Beira-Mar, melhor classificação de sempre da Naval, 1º de Maio, melhor treinador da Roménia no Vaz Lui, são memórias, ganhar a Taça de Portugal como diretor-geral do Sporting, a Taça da Liga com o Moreirense, são coisas que querem encher a alma e todos os meus amigos, sendo portistas, benfiquistas, dublinenses, que eu estudei na Universidade Europeia, a minha licenciatura, e apanhava algumas pessoas que diziam eu sou pastel, para mim é uma realidade nova, visto que eu vim do
Sim,
Norte,
claro,
para cá, mas todos me davam os parabéns e todos diziam realmente tens o teu pai, é um excelente campeão, e todos os professores sempre elogiaram, e é com um orgulho enorme, e aliás, o pessoal a mim chama-me Inácio.
Ah, é?
O Inácio, como é que estás, Inácio?
Claro, sendo que o João Paulo não tem Inácio no nome,
exatamente,
nem Inácio
exatamente.
Tem no nome.
O que eu costumo dizer é, o mais perto que nós temos é, se calhar, que usamos óculos, é a maior parecida. E se calhar a vontade de querer vencer. E isto vem desta veia que aprendi de campeão, que é uma coisa.
De lutador, antes de ser campeão, não?
Sim, porque, de leão. Sabe, a vida...
Porque a vida do Inácio não foi uma vida fácil. Os seus pais não eram propriamente
claro,
pessoas compostas.
É isso que nos faz... Eu éramos três irmãos. Éramos e somos. E só havia um quarto. Uma cama... Tínhamos três na mesma cama. Eu para os pés... para a cabeça deles e eles com os pés para mim. Cobertores também não havia muitos. Era uma coisa, uma colcha por cima de uma cama de ferro. Pegada com molas, mas houve uma coisa que nunca nos faltou, que era o essencial, que era a comida. Isso, o prato de sopa em cima da mesa nunca faltou, nem o pão, isso nunca faltou. Agora, claro, sapatos era só ao domingo. O frango, hoje que come-se a qualquer altura, naquela altura, ao domingo, era o prato rainha da semana. Era uma coisa, era o pitel mais rico que podia haver. Lembro-me de ir para a escola primária e de botas com cardas, aquilo fazia durar e durar anos e anos, e só quando o pé crescia, olha, já não serve estas botas, mas temos de trocar por outras. Mas aquilo era até não poder mais. Ou seja, a vida não foi, não teve riqueza no sentido de ter abundância disto ou daquilo. Mas os meus pais sempre me ensinaram, se não lutarmos por uma vida melhor, nunca vamos sair do mesmo sítio, não vamos estar sempre a mesma coisa. Eu vivi no bairro de Alto Pina até aos 9 anos.
É quando se muda ali para o pé de Alvalade, não é? Eu digo ali porque nós estamos aqui na segunda circular. Não, aos 9 muda-se aqui para perto de
uma casa melhor.
Do estádio.
Quer dizer, mas lá está tal coisa. Eu vivi num bairro de Alto Pina. Eu tenho orgulho de dizer que sou do Alto Pina. Mas o Alto Pina também era uma zona problemática. Porque vendia-se droga, as pessoas não iam à escola, roubavam. E eu vivi no meio deles. Estava ali no meio deles, ali a conviver com eles, a brincar com eles, a jogar a bola com eles. E nunca enverdei por nenhuma situação dessas. Mas hoje, quando posso, mostro aos meus filhos, mostro às minhas netas. Olha, eu vivi aqui na Alpina, para eles verem onde é que eu vivi. E isso fez-me lutar. Eu, quando vejo uma dificuldade, o que é que eu digo? Se tiver um chover, se tiver frio, se tiver uma manga comprida, arregaço as mangas e vamos à luta, Augusto. E quando eu tive a oportunidade de ser jogador, digo assim, Augusto, esta é a tua grande oportunidade da tua vida. Agarra-te a isto porque tu vais vencer.
Já agora deixa-me fazer aqui um parênteses. O Inácio começa como jogador de hóquei.
Eu fiz várias modalidades.
Entra à esticada, não é?
A brincar.
No desporto.
Não, eu fiz um mini basquete no Rodo Passadiço, a brincar, sem ser oficial. E depois lembro que o senhor Ferraz, o treinador de boxe, andava com o meu amigo e ele pôs-me num ringue com umas luvas de boxe a andar uns socos ao meu amigo e meu amigo a mim. E depois ele pegou nas luvas e disse assim, agora vais lutar comigo. Eu, está bem, seu Ferraz, como é que é? E ele disse assim, tens a mania que és malandro para mim. Porque ele era da Pesteleira, que é o bairro da Pesteleira e Corroleira.
E a rivalidade.
É a rivalidade. E deixava-me dar assim uns murros. Mas ele era campeão. Quando ele dá-me a primeira vez aqui no queixo, eu disse assim, ó, seu Ferraz, espera aí. Eu não vim aqui para levar no focinho. Calma aí. Eu vim aqui para brincar. Você já me está a dar aqui. Não é tu para tu sentir. Não quer sentir nada disso. Quer sentir outras coisas que posso querer sentir. Isso eu não
Pronto.
Quero.
As luvas ficaram de parte.
Ficaram logo de parte. E depois aparece o hóquei. Mas apareceu também o handball. E eu fui para a baliza. Era um bom guarda-redes de handball. E depois apareceu o hóquei. E eu digo assim, pá, eu quero ir para guarda-redes. Guarda-redes, mas porquê guarda-redes? Eu sempre não sei patinar. E na baliza não é se patinar. E então eu fui para a baliza, para o hóquei patins. Andei ali, começo a ter idade para jogar no futebol, com 16 anos. E então chegou uma altura e já disse, tens que escolher, pá.
Ainda esteve dividido?
Eu nunca tive dividido, que na minha cabeça estava sempre o futebol. Mas queria fazer aquilo que fez o Jesus Correia, que era jogar futebol e jogar hóquei patins também ao mesmo tempo. O Jesus Correia foi o campeão do mundo de hóquei patins e foi um grande extremo-direito no Sporting no futebol. E campeão. Até pertenceu aos 5 violinos.
Bom, e estamos a falar de uma época em que o hóquei em patins tinha uma importância que hoje vai ganhando um bocadinho, mas
naquela
que
altura
foi perdendo pelo caminho. Na altura, as pessoas
e
seguiam.
E eu quero jogar as duas. Então só fiz um ano como juvenil e um ano como júnior. Passei logo a profissional. Nem sabia quanto é que ia ganhar. Dois anos como profissional do Sporting. Esses dois anos serviram para andar a jogar, como costumo dizer, com os minhocas. O que é os minhocas? Todas as quartas-feiras o Sporting fazia um jogo de reservas, um jogo particular. Ou íamos ao Cartacho, ou íamos à Chamusca, ou íamos ali, ou íamos à Alhandra. Andámos a percorrer. E eu disse assim, Augusto, andas nos pelados, mas onde tu vais jogar é em Alvalade. É ali que tu vais jogar. Só tive dois anos ali a malhar. Até que há uma altura que o treinador Juca é o meu pai do futebol. Foi o que me deu a oportunidade de chegar, tanto na equipa principal do Sporting como na Seleção Nacional. E íamos fazer um jogo a Madrid, na festa de homenagem a um grande guarda-redes, salvador argentino, chamado Rodri. Nunca mais me esqueci disto, porque foi a minha estreia. E então, o Juca chega-se ao pé de mim e diz-me assim, oh miúdo, já jogaste a defesa de direito? Eu sou canhoto. Jogadores com o pé direito a jogar no lado esquerdo, a defesa de esquerda, havia muitos. Jogadores com o pé esquerdo a jogar no lado direito, não havia nenhum no mundo. Eu digo assim, eu? Se o ministro quiser jogar, até a ponta de lança joga guarda-redes. Quero é jogar de quem está lá dentro. E a partir desse jogo, nunca mais saí da equipa de Sporting, fui para aí acima, até ser internacional, e foi assim que eu se ingrei.
Como é que o seu pai viveu isso, essa entrada no Sporting, como profissional?
Bom...
Não havia lá um póster do Augusto Inácio ao lado do póster do Leão?
Não. Isso apareceu depois, porque eu nunca fui muito virado para os livros, nunca fui muito virado para aí. E quando chegou ao profissional, tive que ter uma conversa com o meu pai. Pai, eu vou-me dedicar a isto, a minha vida está aqui, o meu futuro está aqui, e eu quero isto para mim. E dizer-lhe assim, se queres isso para ti, luta, faz com que as coisas aconteçam. E foi assim que eu se ingrei. Tive dois anos como defesa de direito, fui à Seleção Nacional com o Pedroto como defesa de direito, e fiz a minha vida assim, e fiz a minha carreira assim, quer dizer, sempre naquela da exigência máxima. Para mim, era um dos primeiros a chegar ao estádio, dos últimos a sair, tudo o que eu tinha que fazer, fazia, muito disciplinado. Eu estava na tropa, por exemplo, queria treinar, ninguém estava à minha espera para treinar. Eu ia treinar sozinho. Eu se corria 20 minutos, 30 minutos, era por mim. Eu se fazia sprints, era por mim. Eu se fazia alguma coisa de musculação, era por mim. E no inverno, eu ia à cabine dos atletas do atletismo, que eu estava cheio de suor, do fato de treino, eu vestia aquilo para não apanhar frio, ia treinar sozinho. Se não fosse pela minha força de vontade, eu nunca teria lá chegado. Nunca teria. E por isso é que é isso que tento incutir aos meus filhos, é isso que eu tento... Que a vida tem várias fases. Eu sendo campeão europeu para o Porto, eu sendo campeão nacional pelo Sporting, nunca deixar de ser o que sou e nunca deixar de pensar aquilo que eu fui.
Uhum. E nunca deixar de estar ao lado da família também, exatamente. Porque foi sempre ajudando
é o nosso,
os seus pais.
É o nosso suporte. É o nosso suporte fundamental.
Mesmo com dinheiro, todos os meses, desde que ganha o primeiro ordenado, contribui para as despesas da casa.
Essa é uma história um bocado arrepiante para mim. O meu pai tinha Jaguares, tinha BMWs e tinha um prédio vendido à Companhia de Seguros de Tranquilidade. Ficava ele bem na vida, ficámos nós todos bem na vida, não era preciso trabalhar a quase, mas já sou 25 de Abril e o meu pai perdeu tudo e eu desde aí dava dinheiro à minha mãe, porque o meu pai era muito orgulhoso, não queria, dava dinheiro à minha mãe para que nunca lhes faltasse nada.
Mas ele lá no fundo sabia que o Inácio dava?
Sabia. Ele sabia. E às vezes com lágrimas nos olhos. Tentava dizer obrigado à maneira dele, mas difícil.
Eram outros tempos. E os comportamentos moldavam-se também às circunstâncias, enfim, como hoje em dia, não é? Às circunstâncias da vida de cada um. As costas são mais folgadas agora, João Paulo, não é? A vida tem outros desafios, mas pelo menos não tem esse sufoco financeiro. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Não há nenhum deles ligado ao futebol. Nenhum dos filhos.
Não, não.
Ou das filhas.
Não, não.
Isto agora
não,
também.
Não. Não, não, não.
Felizmente já se ouve falar muito no futebol feminino. O que é que se perdeu aí pelo meio, nesses genes?
Eu saí ao meu pai. O meu pai era jogador. O meu filho mais velho, da outra esposa, ainda foi profissional. Ainda jogou no Leicester na primeira Liga. Eu era treinador adjunto do Porto e ele jogou nas Antas. E achei piada que ele, uma vez, caiu ao pé do banco onde eu estava. E ele começou a olhar para mim e a gritar: ai, ai. Eu digo assim: levanta-te, meu paneleirinho, levanta-te, já para homens, babarrija. Só que ele não tinha o espírito que eu tinha.
Foi ele que lhe chegou a dizer uma vez que ele não tinha pinta para o jogador?
Uhum. Eu não tenho espírito para ser jogador. Porque ele esse tinha jogo, por exemplo, num dia, no outro dia anterior, se for preciso, andava aí nas noites e não ia jogar depois, porque isto não faz mal a ninguém. Disse: não, não, isto não é para ser jogador de futebol, isto é para brincar ao futebol. Para brincar ao futebol, então brinca, mas para ser profissional, não.
João Paulo, costuma brincar ao futebol?
É assim...
Jogava na rua com os miúdos,
jogava,
não é?
com os meus colegas, com os meus amigos, mas cheguei ainda a fazer uns testes no Vitória, mas nunca tive o pé esquerdo do meu pai, sabe?
Por acaso, nem o direito, pelos
por
vistos.
Por acaso também sou
nem
quinto,
o direito.
Mas nem o direito, nem o esquerdo. Mas, atenção, gosto muito da modalidade, gosto muito de ver futebol. Tenho um mentor em casa, mas como atleta de futebol, não tinha, infelizmente.
Pronto, fala-se do paizão, que é a pessoa mais conhecida, que tem uma vida, não é? Tem uma família. Não há dinheiro mais bem gasto do que aquilo que nós podemos dar para a valorização dos filhos.
Para a educação.
Mas muitas vezes os pais fazem isso e os filhos não aproveitam. Porque são malandros, porque não gostam de muito se aplicarem. O João não. Nem o João, nem a Catarina, nem o Luís. Porque a educação é cara em Portugal. A gente quer dar uma educação aos nossos filhos, se quiserem ir para a universidade, é muito caro. E às vezes eu começo a pensar como é que há pais
que
o sacrifício que fazem para dar um bom nível de vida ou umas boas ferramentas aos filhos para no futuro serem melhores que aquilo que eles foram ou aquilo que eles tiveram. Eu, todo o dinheiro que eu dei foi todo bem gasto. E o João, ainda agora, ele trabalhava no Miriat, por exemplo, por causa da pandemia teve que sair, aproveitou para tirar um mestrado. E agora estás a tirar?
Estou a acabar o mestrado.
Está a acabar o mestrado. Ele aproveita todos os momentos e aproveita tudo aquilo que se investe nele para ele. E eu sinto-me feliz porque sei que não estou a jogar dinheiro fora, estou a dar dinheiro para uma valorização que no futuro é bom para ele, mas conforme para ele, para os irmãos. E é isso que me satisfaz, quer dizer, tenho orgulho nele porque ele não é um cabeça no ar, não é uma pessoa, tem os seus objetivos, tem as suas ideias, quer ir para ali e tenho a certeza, é difícil dizer isto, ainda mais na rádio, tenho a certeza absoluta que ele vai vencer. Há aquela história, aquela canção, tu vais vencer, do Sport, mas ele na vida dele, eu sei que ele vai vencer, e vai vencer, e vai demonstrar ao paizão que é um vencedor.
Oh, João Paulo, isto é pressão e ao mesmo tempo confiança. é tudo em bom. Tipo, tem sempre que haver um bocadinho de pressão, não é?
Sim, não é bem pressão, porque eu sei como é que ele é.
É quando nós acreditamos na outra pessoa.
Eu só quero é que ele não tire o foco daquilo que é o seu grande objetivo, e não tira.
Qual é o seu grande objetivo, João Paulo? Quem nos está a ouvir ainda não sabe.
Primeiro grande foco é ir sempre mais além. Porque sou um bocado ambicioso. Porque eu fiz a minha licenciatura em turismo, com o objetivo de trabalhar em hotelaria, porque sempre me apaixonou ver a maneira de... quando ia de férias, quando ia a um hotel, fascinava-me a ideia de como é que todo o staff trabalhava em conjunto e harmonia para dar a felicidade a um hóspede. E aí formei-me na Universidade Europeia, tive boas bases, tinha lido também uma notícia do Jornal de Negócios, que dizia que 98% dos alunos da licenciatura de turismo hoje
eram colocados.
E, portanto, foi uma boa aposta. Foi um forte investimento. Não posso dizer que não foi, e agradeço ao meu paizão por tudo, mas também posso dizer que quando vi que havia uma bolsa em que baixavam 50% das propinas se eu tivesse X média, que era acima de 15,5, desde a primeira frequência que eu tive sempre acima de 16, nunca tive uma cadeira ou outra, acho que tive menos, mas tive sempre a média acima de 15,5 para ter sempre esse desconto. Depois vem o terceiro ano, o último ano. Um ano difícil, duro, mas consegui, com a média alta, consegui manter, e no fim tínhamos que fazer o estágio curricular de fim de licenciatura, e eu fui para o Hotel Míria de Baixana. E no fim fui sempre com o objetivo de ficar, mas eu estava a trabalhar como recepcionista, ou a estagiar como recepcionista e aprendendo todas as dicas, mas via o departamento de Guest Relations, Relações Públicas, e via que eles tinham mais proximidade com o cliente, mais outro tipo de abordagem, e eu via-me mais nessa função. E então fui aguentando, dando sempre o meu máximo, chateando sempre o nosso front office manager, o Paulo Viegas. Eu quero muito ficar, e só nos últimos 2-3 dias do estágio é que ele disse: João, vais ficar como Guest Relations se quiseres, e eu claramente aceitei, aprendi muito com aquela equipa, adorei estar ali no Hotel Mira de Baixana, é uma equipa fantástica. Infelizmente, devido à situação da pandemia, não deu para continuar em janeiro, mas tinha começado o mestrado já em setembro de 2019, em que trabalhava e estudava, era muito cansativo, mas consegui, também sempre com uma média alta, e agora comecei em setembro deste ano, do ano passado, a dissertação, e enfim, agora é só esperar pelo dia da defesa, que espero que corra tudo bem.
Vai correr, com certeza. Essa coisa de ser guest, como é que é?
Guest Relations.
Guest Relations, portanto é o anfitrião.
Exatamente.
Como é que, diga-nos lá, como é que faz quando chegam lá os clientes ou...
Assim, o Guest Relations é cá.
Chega uma equipa de futebol, vá, que vai estagiar... Pronto.
Teve lá o PSG, não foi?
Sim, teve lá o Paris Saint-Germain, eu não posso dar muitos detalhes por razões...
Não quero cá coisas de bastidores, quero ali à frente, quando eles chegam. Qual é o papel de um Guest Relations?
O Guest Relations é o embaixador, é o representante do hotel. É aquela pessoa que tem que saber receber, que tem que saber informar, que tem que ser a pessoa que o hóspede confia. Não ser um vendedor, ser um aconselhador e estar sempre disponível. A hotelaria é estar sempre disponível, não é 24, é 25 horas por dia.
E agora explique-me lá como é que foi lidar, crescendo, com as ausências do pai treinador. Porque agora vamos lá deixar o jogador, isso já ficou lá para trás. Ainda que eu gostava que o Inácio falasse nos explicasse, quem nos ouve provavelmente sabe e percebe, porque é que diz que é mais difícil ser treinador do que jogador? E porque é que diz que o jogador é egoísta? Bom, é egoísta no sentido em que quer sempre jogar.
Não só.
Não é só isso?
Sabe, o jogador está num balneário com mais 24 ou 25 jogadores, colegas, e todos querem jogar. E muitas vezes, quando o treinador escolhe 11 jogadores, há muito poucos que dizem assim: pá, o treinador é justo, é correto, e eu sei que quando tiver uma oportunidade ele vai me dar. E há outros que dizem assim: não gosta de mim, é sempre a mesma coisa, só aposta sempre nos mesmos. E então esse junta-se àqueles que também não jogam, e então tentam quase fazer o grupinho, como dizem, é dos
não gostam do treinador e só gostam do treinador quando eles jogam ou quando o treinador aposta neles. E por isso é que eu digo que ele às vezes é egoísta. É egoísta porque só pensa nele, não pensa no grupo, não pensa que o treinador já tem uma ideia para aquele jogo hoje, mas para outro jogo já pode ter outra. Não, para ele é o momento que conta, o treinador não está a contar comigo.
E até diz que só quando o jogador é titular é que verdadeiramente o treinador conhece o homem, o bicho, chega a falar do jogador como um bicho. É essa natureza animal que um jogador tem sempre que ter quando entra para dentro
de campo. É, porque o jogador gosta muito do treinador quando põe a jogar e no dia, e trata-o, e bom dia, mister, e fala com educação, mas quando o treinador optou por um outro jogador e ele vai para o banco, no outro dia já não é bom dia, mister. É, tenta passar... E o treinador diz, bom dia, mister. O semblante muda logo, ou seja, é egoísmo ou não é egoísmo? Acho que isso é um bocadinho de egoísmo, mas pronto, faz parte.
Faz parte, é verdade. E aliás, o Augusto Inácio tem uma experiência bastante diversa, porque treinou não só aqui, em vários clubes, de norte a sul, o mais sul que foi Lisboa.
Sim, mas foi Lisboa, né? Exatamente.
Mas lá fora tem passagens por vários países e conhece o bicho em vários estágios.
Lá fora, eu costumo dizer, eu dizia mais calão, era cada caldinho lá fora. Onde eu andei, que guerras que eu tive, mano, no Egito, na Roménia, quase ao ponto de andar a quase a
via estrada.
Quase à porrada, com dois deles, quase à porrada, porque há uma coisa que eu não aceito, não admito, é que as pessoas podem não gostar, mas pôr o pé em cima do pescoço, não. Ofender a dignidade, não. Querem-se melhor o meu trabalho, isso há muitos. Agora, tudo o que ultrapasse isso, não dá.
Ó João Paulo, como é que foi viver esses tempos quando ele, Augusto Inácio, começa a ir para fora e a família... Fica cá, não é? Portanto, se acompanham à distância.
A primeira vez foi a que custou mais. Eu e a minha irmã ficámos com os nossos avós maternos. O meu grande avô falecido.
Claro, porque
avô.
A mãe também foi.
Exatamente. O meu falecido avô, que tem no meu coração, e minha avó, são os dois grandes pilares da nossa vida. Fomos sempre acompanhando. É assim, também naquela altura já havia webcams, eram computadores um bocado maiores, a internet era mais lenta.
Mais lenta.
Tinha mais falhas, não é? Mais lag. Mas sempre íamos comunicando à distância. Vimos também que se estavam lá fora é porque queriam nos ajudar, não é? Porque tinha que ser.
As pessoas quando dizem assim, um projeto, não sei o quê. No futebol não há projetos. Eu digo isto, umas pessoas concordam, outras não. Não há projeto, porque me interessa a mim ter um contrato de 3 anos de um projeto assim, um projeto assado, que é para lançar miúdos, que é para lançar aqui, não sei o quê. Ao fim de 4 jogos, perdemos 4 jogos, ele é despedido. Onde é que está esse projeto? Onde é que está a ideia de projeto? Não é projeto nenhum. O projeto é o resultado. E depois é financeiramente. Porque se não compensar sair de Portugal para ir lá para fora, para o Irão, ou para a Roménia, se financeiramente não compensarem, então mais voltar aqui em Portugal. E quando claro. As pessoas dizem assim, eu vou pelo projeto, não enganem, digo uma verdade, eu gosto das pessoas, sou muito frontal, eu gosto das coisas que sejam diretas, dizer as coisas como elas são. Isto aqui, vamos imaginar que é um bom projeto, mas ficas a ganhar, imaginemos, 5 mil euros. Mas aqui em Portugal não há um bom projeto, mas dão-te 5 mil euros. Ele fica aqui, não vai pelo projeto. Mas ali dão 15 ou 20 e aqui só dão 5. Então vou para ali. Então é isso. O dinheiro conta muito para a nossa decisão.
Sim.
Senão não vão.
Temos que avançar. Aqui não temos prolongamento. Não,
claro.
Não há hipótese, nem prolongamento, nem segunda mão. Embora na internet possam escutar, no programa que fica disponível no site e em podcast, possamos ter uma conversa mais respirada e com mais tempo para estas muitas histórias que o Augusto Inácio tem ao longo da sua vida. Duas pequenas notas que eu aqui tinha, só para as pessoas terem um pouco a dimensão de como eram as coisas lá atrás. Não passou assim tanto tempo, mas... num certo sentido passou, davam as botas aos júniores para eles baterem as botas antes de...
Essa pergunta
para vocês
giro.
Não ficarem com calos nos pés?
Era, porque eu era júnior do Sporting e qual era o sonho de um jogador jovem? É ter botas novas. Antigamente a gente não tinha botas novas, era tudo botas já usadas, que a gente usava, era o que havia. E então lá vêm os profissionais lá da equipa principal e diz assim: ó, miúdo, tens aqui estas botinhas e não sei o quê, mas ouve lá, daqui a 15 dias tu dás-me as botas. Que maravilha, dá para treinar e jogar. E eu jogava aqui ao fim de 15 dias. Depois comecei a perceber, quando eu fui profissional, cada vez que eu usava botas novas, aquilo dava bolhas atrás, ao pé do tendão de Aquiles, na sola do pé, outras grandes bolhas, até formatar o pé à bota. Então, quando aquilo já estava usado, então aquilo era mais fácil, já não criava aquelas bolhas. E eu digo assim: agora que eu percebi, então o que fizeram a mim, vou fazer aos outros também. Então, eu chegava ao pé dos miúdos: miúdo, viste estas botas? Ih, que grande bota, Sr. Renato, que grande bota. Eu disse: pronto, eu vou-te deixar aí treinar com elas um bocadinho para tu perceberes como é que é a bota. Está bem? Mas depois vem cá buscar as botas. Está bem, está bem, está bem. E eu estou contente, mas este já vai batê-las. Sim. Isso é que era bater as botas.
Onde é que estavam na noite de 11 de maio de 2021? Os dois?
Do título?
Sim.
Em casa.
Foi em casa. Não houve a tentação
não,
de virar a rua.
Olha, convidaram para ir a vários núcleos do Sporting para ir ver aquele jogo. Eu, sinceramente, já levei a primeira dose.
Da vacina.
Eu tenho muito medo disto. Se eu lhe disser que num ano, se eu sair para aí que 7 ou 8 vezes foi muito de casa. Tive um medo tão grande. O medo já não era só para mim. Era que eu tivesse alguma coisa e passasse à minha família. A forma como eu trabalho, as pessoas que trabalham comigo é muita gente. E dentro do meio de muita gente, eu disse cá para comigo: Augusto, tu vais apanhar, tu não podes fugir disto. E então eu não quis aceitar
nenhum convite
para ir lá para fora, principalmente para a África, com medo de estar lá, neste caso sozinho,
como treinador,
apanhar alguma coisa e depois não sei que assistência que eu tinha, como é que a família ficava aqui. Foi um ano terrível, foi o pior ano que eu tive, acho, na minha vida.
Mas voltemos
e eu não
noite.
Quis, e eu disse assim: não, vai muita gente para o Marquês, vai muita gente para o Alvalade, tenho que ir para a SIC Notícias. E disse a eles: pá, vocês tenham cuidado, não saiam muito de casa, se for é por aqui para o Alcochete, mas não vão para aquelas confusões, porque isto vai haver muita confusão. E então eu fui para a SIC Notícias, eu saí de lá, eram 5 e um quarto da manhã, porque tinha o trajeto ao autocarro, ao Marquês, 5 e um quarto da manhã. E eles acho que foram até ao Alcochete, não foi?
Nós estávamos em casa, não é? Quando foi o golo, foi uma explosão de alegria lá em casa, saltámos cascóis, Alcochete todo, viu? E pronto, já estávamos pré-avisados do que ia acontecer no Marquês, toda a celebração.
Mas nem em Alcochete deram uma voltinha?
Aí sim, nós muito contidos, tínhamos de fazer a festa. Dentro do carro fomos com o cascolo, com a Maria José Valério a tocar, uma homenagem a Maria José Valério.
Partiu recentemente
todas.
Também por causa da pandemia, por causa da Covid, lá está.
Exato, tenho muitos vídeos no telefone, eu e o meu irmão, está muito engraçado, foi Alcochete, foi fantástico. Foi uma coisinha mais simples, mais contida.
Que é um meio mais pequeno, mas, também, não é?
Mas
é um meio com muitos sportinguistas.
Exatamente, mas acima de tudo, podemos festejar ser campeões. É por isso, pequena, grande, média festa, o que queremos é continuar a festejar cada vez mais, mais, mais e mais.
Venham mais, como disse o Ruben Amorim, para o ano queremos mais, é isso?
Exatamente.
São subscritores dessa frase e dessa ambição, era o que se esperaria de um treinador que acaba de ser campeão.
Claro, mas mesmo que eu não assumisse, os próprios adeptos iriam exigir isso. Uhum. Porque é normal, uma equipa grande que ganha o campeonato é que o Sporting, por exemplo, já não é bicampeão há 60 e picos anos, ganha um campeonato, mas depois ganha não sei quanto.
Portanto, essa agora é a próxima meta. Agora,
pronto, essa é a meta, porque o Sporting ganhou responsabilidades, muitas responsabilidades ao ser campeão, mas isto é sempre assim, os campeões são assim e as pessoas têm que saber lidar com a pressão. É normal acontecer, ainda bem que há essa pressão. Deus seja louvado por isso, ainda bem que há essa pressão, que é sinal de que se ganhou coisas que agora vão exigir outras coisas. E vai-se exigir na próxima época o quê? É que na próxima época os adversários não vão jogar contra o Sporting Clube de Portugal, vão jogar contra o campeão nacional. É diferente.
E isso pesa?
Claro que pesa.
Pesa na cabeça e pesa nas pernas também de quem
também
entra em campo.
É preciso a personalidade do atleta, do jogador, dos staffs, de toda a gente, que sabem que para cada jogo é uma guerra, vai ser uma guerra. E depois é o prestígio do futebol internacional. Porque vamos entrar na Liga dos Campeões. E quer queiramos, quer não, eu já disse isto algumas vezes. E os sportinguistas não gostam. E eu tenho que ser justo. Nos últimos anos, quem tem dado pontuação ao ranking para que os clubes portugueses possam estar mais e mais na Liga dos Campeões
é o Futebol Clube do Porto.
É o Futebol Clube do Porto. as pessoas do Sporting não gostam que eu diga isso, mas tem sido o Porto. E o Sporting tem dado muito pouco, porque as competições europeias não têm corrido bem ao Sporting.
E aliás, este ano foi mais um exemplo disso.
Claro,
não é?
E pelo menos, até financeiramente era bom para o clube que passasse a fase de grupos. É que o Sporting vai ter 6 jogos. E a gente não se pode esquecer, cada vitória são 3 milhões e qualquer coisa de euros para o clube. É muito dinheiro. E depois é, cada vitória mais pontuação para o ranking. E o Sporting, claro, vai querer ser bicampeão. E depois vai tentar fazer uma gracinha na Liga dos Campeões. Não estou a dizer que o Sporting tem que ser ganhar a Liga dos Campeões, mas que faça uma gracinha. Agora, campeão, claro, vai, o Porto vai querer, o Benfica vai querer, e o Sporting como campeão nacional também vai ter que querer. Mas o Sporting superou todas as expectativas. Mas alguém vem-me dizer agora a mim que
no início
princípio
alguém
época,
acreditava.
Toda a gente dizia que o Sporting ia ser campeão. Quer dizer, isto não é dizer, não tens ambição. Não, a questão não é não ter ambição. Só que o futebol mostrou mais uma vez que não há lógica. Não há lógica. Uhum. E o Sporting ganha o campeonato, e bem, e com mérito, e mereceram, e foi surpreendente, espetacular. Para o ano o Sporting já não vai ser surpreendente, que os clubes já estão mais atentos.
Não se poderá dizer que Frederico Varandas, que eu sei que é uma pessoa pela qual não tenho propriamente um grande apreço, como presidente do clube, teve razão antes do tempo, quando apresentou Ruben Amorim, como este é o homem certo.
Sim, mas eu tenho que separar aqui as coisas. Uma coisa é o homem presidente, outra é o presidente. O homem presidente, faltou-me ao respeito, não teve dignidade nenhuma para comigo, esse eu não respeito. Quando há um feito destes, ganha-se um campeonato e tem-se isto, todos têm mérito. E eu não vou tirar o mérito a quem o tem. Todos, a estrutura tem mérito, mas para mim o rosto, a cara, a cabeça, a mão, o braço, o corpo todo, é tudo, e o futebol de Sporting, é tudo Ruben Amorim. Para mim é tudo Ruben Amorim. Naquela altura, e não está em causa o valor do treinador, nunca pus isso em causa, é só ver as entrevistas que eu dei na altura, o problema ali é que o Sporting dizia que não tinha dinheiro, e que estava falido, e que não tinha futuro. Mas depois teve 10 milhões. Que não foram 10 milhões, foram 14. E as pessoas diziam assim, epá, este homem está maluco. Como toda a gente dizia que o homem estava maluco. Não pelo valor do Ruben Amorim, mas pelos valores que o Sporting dizia que não tinha e que pagou. Claro, quando bate certo, é uma grande aposta. Mas já tinha sido uma grande aposta com o Kaiser e a coisa não deu certo. Já tinha sido uma grande aposta com o Silas, a coisa não deu certo. Correu bem agora, e ainda bem que correu bem. Mereceu. O Sporting é campeão. Também merece os seus elogios, como é evidente.
Como é que se celebram? Não estavam juntos, portanto, no momento em que... Exato. No jogo decisivo, no jogo que carimba o título do Sporting.
Eu festejei a sério, foi quando o Sporting ganhou em Braga. Aí é que eu disse, campeões! Quando ganhámos aquele jogo em Braga. Campeões, porque quando o Sporting vai ao Dragão, eu disse, se o Sporting não perder no Dragão, o Sporting é campeão.
É verdade.
E ficava com 10 pontos de avanço na mesma. Uhum. E foi, o Sporting empatou 10 pontos. O Sporting é campeão. Como adepto, como treinador, tinha que ter o discurso que teve o Ruben Amorim. Pá, isto é jogo a jogo, ainda não somos. E é verdade, não tinha sido. O Sporting tem aqueles empates, e então o Porto aproxima-se. E eu temi, eu disse assim, queres ver que... Foge, estamos agora a cair, não me digas que não vamos ganhar o campeonato. Quando eu vejo o Braga Sporting, o Sporting com menos um, aos 19 minutos de jogo, eu digo assim, fogo, não me digas que vamos perder este jogo, perdemos este jogo, o Porto ainda pode ser campeão. Quando o Sporting ganha aquele jogo, eu disse lá em casa, campeões. Aquilo deu boa vista. Eu estava na SIC Notícias e quando o Sporting marcou o golo, não foi uma explosão de alegria para mim. Porque eu estava, pronto, estava convicto de que o Sporting ia ser campeão.
Já estava de coração cheio.
Já estava, digo assim, não, isto agora vamos desfrutar, agora vamos ser campeões. E assim
o Leão
foi.
Já estava
o do Braga, aí é que foi o pulo da vitória, e o grito da vitória. Foi um jogo do Braga.
Bom, na verdade, é o vosso primeiro título juntos.
É.
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 É. De campeonato, de campeonato,
campeonato
nacional.
Título, sim. De campeonato, sim. Nacional,
sim.
Não é?
Sim, sim.
Vocês meteram, foi os Cascóis, logo na...
Nós foi os Cascóis, depois demos ao Cochete lá no nosso condomínio, fomos lá aos nossos amigos do Benfica, como eles diziam aquelas brincadeiras, há 19 anos havia isto, dizia, há 3 anos não havia Covid, aquelas brincadeiras contra o Benfica. É assim brincadeira, mas jogo a jogo, estamos unidos, sempre na expectativa que o Sporting marque e ganhe e é golo e é festejar e
com algum calão pelo meio, não é? Enquanto,
claro,
vê,
claro,
enquanto se vê,
claro,
as,
claro,
partidas,
claro,
depois,
claro,
com certeza. Isto apesar de se dizer que a massa associativa do Sporting, muitas vezes se dizer, não é, que havia uma certa aristocracia, mas quando chega à altura de ver os jogos...
Pois, claro, claro, o vocabulário é o mesmo para todos.
Exatamente, muito bem. Muitos dizem já que este provavelmente, bom, nos últimos anos é seguramente o ano do Leão, tendo em conta outros títulos que o clube tem conquistado também noutras modalidades, é caso para dizermos que há títulos, mas são verdes.
É verdade, este realmente tem sido um ano fantástico. Nas modalidades conseguimos ganhar duas, ser bicampeão europeu em hóquei em patins e ganhar outra vez o futsal. Mas demonstra a pujança daquele clube, que não é só futebol, é eclético mesmo. E aquele clube foi fundado para isso mesmo. Não ser só clube de futebol, mas ser um clube eclético. E nós, juntamente com o Barcelona, somos realmente os grandes baluartes disto das modalidades sem ser futebol. São as duas que mais ganham. O Sporting está a um nível a quase idêntico ao do Barcelona.
E que felizmente têm conquistado cada vez mais, não só mais adeptos, como mais jovens também interessados nessas modalidades.
Isso aí é que mais me agrada, e gosto de falar neste assunto. Como é que o Sporting está há 18 anos sem ser campeão uma vez, 19 anos outra sem ser campeão, e continua a haver mais adeptos do Sporting, mais mulheres do Sporting, mais crianças do Sporting, e o Sporting não ganha no futebol? Como é que essa gente consegue estar ligada ao clube? Como é que essa gente consegue estar ali dentro de um estádio? Como é que essa gente continua a dizer na rua, orgulhosamente, eu sou do Sporting? Como, se o Sporting não ganha? Como é que as pessoas são do Sporting? Eu acho que isto era um caso para realmente as pessoas. Será que a camisola verde e branca, será que se é das cores? Será que é da história do Sporting? O que é que será? Uma vez fizeram-me esta pergunta. Ah, o Benfica diz que são 6 milhões, o Porto diz que são não sei quantos milhões. E quantos são do Sporting? Isto na Câmara de Lisboa, quando o Sporting foi campeão em 2000. Eu disse, eu não sei, se os outros são isso tudo, eu não sei. E não sei quantos somos nós, mas só sei que somos muitos. Nós somos muitos. Agora dizem que são 3 milhões e meio. Não sei se somos 3 milhões e meio. Somos muitos. E se olharmos...
De adeptos.
Uhum. Se nós formos olhar para as caras, eu acho que somos os adeptos com mais juventude, com mais mulheres, dentro de um estádio de futebol e quem é do clube. Acho eu. E eu gosto dos adeptos do Sporting porque são sofredores, mas não deixam de dizer orgulhosamente, eu sou do Sporting. Isto é incrível. Eu gosto muito deles.
Quais foram, se posso perguntar, as últimas palavras que disse ao seu pai, já que continua a falar com ele sozinho, nós não temos nada a ver com isso, claro, mas sobre o Sporting, não, só queremos saber sobre o Sporting. Agora, quando foi este título, voltou a falar com ele, creio, imagino.
Só disse duas palavras, duas ou três, voltámos a ser campeões.
Cantar, cantam um hino, é coisa que... não.
Cantamos.
Então,
principalmente quando estávamos lá no estádio, não é?
Exatamente.
Estávamos lá no estádio, eu era o diretor de Sporting. E
o mundo sabe que...
E o mundo sabe que... Ele cantava mais isto. Eu era mais de ouvir. Porque mais a marcha da Maria José Valera que eu cantava mais.
Ah, e querem sair com a marcha, com o mundo, eu vou andando...
cantar?
Querem pôr música de fundo?
Ai, música não, a música está na nossa cabeça. Não é preciso música, então este ano com o Sporting, com o título, qual música?
Canta aquela que tu gostas mais, tu sabes a letra?
Sei.
O mundo sabe que...
O teu amor, eu sou doente, farei... O meu
melhor
para te ver sempre na frente.
E contente, e contente os dois. Aliás, aqui estava o João a segurar o cachecol com muito amor.
Muito amor, mas a música que este ano, acho que para todo o Sporting, para além dos jogo a jogo, a da Maria José Valera tem que ser eternizada, imortalizada.
Claro.
Ano este campeonato deve ser uma homenagem também à nossa Maria José Valeiro.
Com certeza que sim. Muito obrigada aos dois por esta partilha e parabéns.
Muito
parabéns aos dois sportinguistas, claro.
Poderemos estar aqui para o ano.